Vamos curvar nossas cabeças, buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, nós agradecemos as vidas que Tu tens tomado, usado para o Teu serviço, para a Tua obra. Como igreja, nós sabemos que não há nada mais precioso no mundo do que estar trabalhando para o Teu reino. Que a Tua bênção e graça esteja sobre a vida do Mário Roberto, sobre a vida de sua família. Especialmente oramos pelo seu ministério. Que a Tua palavra esta manhã, através dele, cale nos nossos corações profundamente. Amém e amém.
Jesus é bom. Aleluia. Queria dizer antes de qualquer coisa que todas as vezes que eu venho a Porto Alegre e tenho a oportunidade que o Senhor me concede de estar com os irmãos, para mim é um momento de muita alegria, de muita gratidão no meu coração. Eu tenho um amor, perdoe-me, muito grande por essa igreja, por esses amados. E uma gratidão no meu coração por estes homens. Eu no banco estava agradecendo ao Senhor por referenciais como eles que eu tive na minha vida. Todos esses pastores. Eu louvo a Deus seguidamente, sou grato pelo modelo, pelo exemplo, pela firmeza. São 29 anos que eu os conheço. São 29 anos de um testemunho sólido, de vidas íntegras, coerentes. Vi e andei com os filhos, éramos jovenzinhos juntos, estão no Senhor. Vi outros nascerem e estão no Senhor. Isso tem sido uma referência muito forte para mim. Todas as vezes que eu venho e encontro com esses amados, meu coração é renovado, animado, estimulado nesta caminhada. Quando eu conheci Erasmo, ele deveria ter a idade que eu tenho hoje, ou um pouquinho menos. E o que eu vou falar nesta manhã, ele tem muito mais condições do que eu de estar ministrando aos irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Porque quero compartilhar com os irmãos uma experiência nesses 29 anos de uma busca. Eu lembro da pergunta do meu discipulador, em 1900, vovó mocinha. Ele perguntou o que mais nós queríamos de Deus. Eu lembro que orando, clamando, enquanto ele, alguns respondiam, eu disse ao Senhor e disse ao meu discipulador na época, o que eu quero é ser amigo de Deus. O que eu desejo é intimidade com o Senhor. Eu quero poder ver o Senhor face a face. Eu quero poder conversar com o Senhor. Eu quero poder ouvir o Senhor. Isso foi em 1970 e alguma coisa. E desde então eu venho nessa busca e nessa caminhada. Por isso digo que o Erasmo é referência para mim neste aspecto. Eu conheço sua vida íntima com o Senhor, sua busca, seu relacionamento com Deus. Teria muito mais condições do que eu de falar. E o que eu vou falar não é perfeito em minha vida. É uma busca nessa caminhada. E eu tenho questionado algumas situações. No ano de 2001, de 2000, 2001, eu comecei a questionar minha forma de oração. Comecei a quebrar paradigmas. Comecei a buscar um entendimento diferenciado com respeito a isto, porque todos os anos, nestes 29 anos, toda vez que termina o ano, você termina fazendo aquela famosa avaliação do ano, por onde andou, o que aconteceu, como foi, as palavras de Deus, as cargas, as coisas mais fortes, o que gerou na tua vida, as experiências, E sempre nesta área de oração eu termino o ano frustrado. Eu nunca terminei um ano nesses 29 anos feliz com a minha vida de oração. Sempre terminei frustrado porque não tinha ainda atingido ou tinha deixado a desejar ou não tinha tido tanto tempo quanto gostaria de ter tido. E nos últimos anos eu arranjei uma bela desculpa: as viagens. 6 meses fora de casa, 6 meses em casa, visitando as igrejas, estando com os irmãos em muitos lugares. Então a tua rotina muda muito. Então você está em casa uma semana, quando você está começando a engrenar, tchum, sai para o norte. Aí chega lá, bom, são 4, 5, 6 dias com os irmãos, é daqui um ano que volta, então aqueles 5, 6 dias são 2 horas, 3 horas de sono, e o resto do tempo é ministrando, conversando, orando junto com os irmãos, mas a tua intimidade, tua comunhão pessoal, ela cai muito, porque o tempo todo com os irmãos. Aí você volta para casa, começa de novo a engrenar, sai lá para o Nordeste, lá para cima, e muda a rotina de novo, e muda. Eu comecei a achar normal que a minha oração então estava com dificuldades em alguns momentos por causa dessas viagens, por causa das atividades. Tinha muitas atividades, muitas situações, resolveram muitas coisas, muita comunhão, muitos irmãos, muitas coisas para acertar, fazer, e desenvolvia a minha intimidade quando estava em casa. Depois, quando saía, era essa... bom, não posso chamar de confusão, mas era essa atividade toda, e eu comecei a me desculpar. Até que o Senhor, numa dessas avaliações, ele disse: você acha que você tem atividades? Olha para o meu filho. Tu é tão ativo quanto meu filho era? Teu dia é tão intenso quanto era o dia do meu filho? Eu fui olhar, e quando você olha os evangelhos e começa a ver a atuação de Jesus, a ocupação de Jesus, tu acha que tu és um folgado. Você não faz absolutamente nada, porque era o dia inteiro com multidões e multidões, e viaja, ia e vinha, e voltava, e parava, e sempre gente em volta. E a palavra diz, inclusive num dos textos, que quando Jesus estava só, tinham 12 com ele. Esse era o só de Jesus. Eu nunca consegui entender bem isso. Jesus estava só e tinha 12 com ele. Tinham 12 com ele. Obrigado, querido. Aí eu fui ver e disse: bom, Jesus era um ativista. Jesus tinha uma atividade intensa e tinha uma intimidade como ninguém com o Pai. E eu disse: Senhor, Jesus não vale, porque me comparar com ele não tem nem saída para mim. Me mostra alguém mais parecido comigo, que eu encontre alguém que eu possa fazer alguma comparação. Então eu disse: olha os meus apóstolos, os registros que tem sobre eles. Não que eu quero me comparar com esses apóstolos, mas pelo menos eram homens que tinham o pecado habitando neles. Eu fui olhar os apóstolos, e Atos começa a dizer que diariamente eles estavam de casa em casa e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Então era uma atividade intensa, iam 3 vezes por dia ao templo para orar, e estavam todo o tempo com pessoas ministrando, fazendo, curando. Bom, a atividade deles era muito mais intensa do que a minha. E no entanto, eu não tenho nem 10%. Da intimidade que eles tinham, e nem 10% da manifestação da graça e do poder de Deus que havia na vida desses homens. E eu comecei a me desesperar. E me veio uma frase: em meio às minhas atividades, eu tenho que aprender a desenvolver a minha intimidade. Então eu comecei a buscar algumas coisas práticas de como, em meio a todas essas atividades, desenvolver a minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus, ele não deixar de existir, ele ser permanente e constante. E uma das coisas que eu fiz foi comprar esse relógio. Comprei um relógio para crescer na intimidade com Deus. Esse relógio tinha que ter 7 itens, e um dos itens é que ele tinha que bipar de hora em hora. Eu tomei uma decisão há mais de 3 anos, que toda vez que esse relógio bipa, eu levanto os braços. Ele bipa, eu levanto o braço. Se vocês me verem assim por aí, não estranhem. Não estou com nenhum problema, nenhum cacuete. Mas é uma forma de me habituar. Então, bipa o relógio, e no começo eu fiz assim. Eu imediatamente bipava, eu colocava o braço para cima e dizia: Senhor, eu te amo. Quero declarar meu amor nesta hora por ti. Quero dizer para ti que eu estou totalmente à tua disposição nessa hora. Eu não tenho mais nada para fazer, a não ser a tua vontade na minha vida. Eu quero estar aqui totalmente disponível para ti, para que tu me fales, para que tu gere algo em minha vida, ou para que tu me diga quem está necessitado, que tu queres atender. Eu estou à tua disposição. 6 minutos, 10 minutos na presença do Senhor. Depois bipava de novo. Senhor, continua aqui. Continuo te amando, dependendo de ti. E assim eu comecei a criar o hábito de orar de hora em hora. Tirar o dízimo da hora. 6 minutos para o Senhor. E gastar um tempo me colocando à disposição e trazendo de volta meu coração, minha mente centrada na vontade de Deus, nas coisas do Senhor, estar disponível para que Ele me desse uma visão, me mostrasse: vai na rua direita, entra na rua esquerda, sobe o morro tal, desce a rua tal, vai na casa de fulano de tal. Então passei a ficar nessa dependência em meio às atividades, e atento à vontade do Senhor, atento às coisas que Deus poderia me dizer. E aqui eu comecei uma caminhada, de hora em hora, depois tentei diminuir, e depois comecei a experimentar não falar mais comigo. Você sabe que você fala consigo, né? Um bocado, né? Você está falando o tempo todo, né? Você está pensando o tempo todo, né? Eu parei assim: Senhor, por que eu falo tanto comigo e falo tão pouco contigo? Eu não vou mais falar comigo. Eu vou falar contigo. Eu não vou mais pensar comigo, eu vou pensar contigo. Agora eu vou dizer para vocês, amados, é um exercício tremendo. Esse negocinho aqui, ele sai com uma velocidade. Ele vai com uma velocidade para tudo que é lado, que é difícil. Você começa a fazer alguma coisa, você começa a meditar, a pensar, a orar, a falar com Deus, daqui a pouco ele vem cá. Submeter o pensamento, submeter a tua mente, concentrar a tua mente, permanecer com ela presente em Deus, centrada em Deus. Amados, eu não sei se é assim com vocês, mas tem sido um exercício tremendo e terrível de fazer. Mas eu tenho buscado isto. Estou sentado, em vez de assim: ah, que bom, Rosana está aí, né? Vi Rosana, crescemos juntos. Ela falou assim: a velha guarda, depois: não, a jovem guarda. 1970 é alguma coisa, Azaf. Então tem irmãos aí, vieram alguns me abraçar aqui, todo mundo de cabelinho branco agora, e charmoso, enfim, esse negócio todo, abraça daqui a velha guarda, e eu olhando, em vez de dizer assim: ah, que bom, Rosana, estou vendo Rosana, eu digo: Senhor, que bom, Rosana está aqui. Aprender a conversar o tempo todo com o Senhor, colocar todas as coisas com Ele, ter um diálogo constante e contínuo com o Senhor, Ele ser participante de todos os meus pensamentos, de todos os meus desejos, de todas as coisas que passam na minha mente. Agora, amados, é um exercício difícil, Mesmo quando você está em oração, não sei se acontece com você, mas você começa a orar e você está lá: Senhor, abençoa a Joana, a irmã querida que está lá e tal, o supermercado depois a gente vai ter que comprar aquela coisa e tal, não sei o quê, papapá. Eu estava orando pela Joana. E, Senhor, não esquece da Joana que está lá, Senhor, precisando, necessitada. E como é que eu vou buscar as crianças na escola? Será que eu vou estar com o carro aquela hora? Você vai dizer, Senhor, a Joana, Senhor. E... eu não sei se é assim com vocês. Levanta a mãozinha santa quem passa pelo mesmo problema que eu. Então você fica nessa luta. Então eu comecei a ter algumas práticas de não orar mais com a mente. Quando estou no meu tempo a sós com Deus, eu quero orar com voz audível. Aprendi que quando eu estou orando com a voz audível, é mais difícil de eu me perder e distrair com os pensamentos. E outra, orar caminhando, porque tem algumas posições maravilhosas, boas demais, para você acordar depois de uma hora e meia e nem lembrar o que você estava pedindo ao Senhor, orando ao Senhor. Então, em pé, voz audível, e você de um lado para o outro falando. Me habituei a fazer isso. Minha filha Daniele, que agora já não é tão assim, já quase do tamanho do pai, não é tão grande também, mas cresceu. Ela, quando pequena, quando vi ela orando, eu disse, é assim que eu faço, assim, é assim que você faz. Ela passava e batia com a mãozinha, 2, 3 anos de idade, de um lado para o outro, Jesus, Jesus, e dava com a mão de um lado para o outro, caminhando, quando a gente pedia para ela orar. E ela fazia: assim que você ora, é assim que eu oro. Então, algumas coisas práticas para que você possa desenvolver a tua intimidade e manter tua mente focada em Deus. E eu comecei a perceber que a oração não era um monólogo. A oração não pode ser um monólogo, a oração tem que ser um diálogo. E eu comecei a entender que neste relacionamento com Deus, eu tenho que gastar mais tempo para ouvir do que para falar. Porque eu descobri, eu vou contar uma novidade para vocês, eu descobri que Deus é onisciente, onipresente. Não sei se vocês sabiam. Deus é onisciente, onipresente. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo que eu necessito. E eu fiz uma outra descoberta. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente. Então, se eu não disser, mesmo que eu não diga, ele sabe. Mas se ele não disser, eu nunca vou saber. Então, aprendi a gastar mais tempo no meu relacionamento com Deus, ouvindo do que falando. Tem alguns que a imagem que eu tenho é que chegam diante de Deus e lá está o Senhor no seu trono, cheio de expectativa de ter comunhão com o seu filho, e a gente chega na presença do Senhor e diz: Senhor, abençoa, não sei o que, babá, não sei o que lá, naquela situação, aquela outra, o papagaio, o periquito, não sei quem, a vovó e a tia e não sei o que, babá, e Deus só assim: um momentinho, Senhor, tem mais coisa, e pá, 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 o Senhor, um momentinho, ainda tem mais, e tá, 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 e vai embora, e Deus... está com pressa, tem muitas coisas para fazer, talvez amanhã ele tenha um tempinho para me ouvir. E muitas vezes fazemos assim com o Senhor, muitas vezes chegamos, falamos, vamos embora, e saímos. Eu comecei a buscar que o culto a Deus... não pode haver ansiedade. O culto a Deus não pode ser com pressa. Porque o ansioso não é humilde. O ansioso atrapalha e atropela Deus. Então passei a entender que eu tinha que ter muito tempo para estar na presença do Senhor. E muito tempo calado. Muito tempo aprendendo a ouvir o que o Senhor tem para dizer e aprender a discernir e aprender a educar os meus ouvidos para conhecer a voz do meu Senhor. Para que em meio às atividades e multidão eu pudesse sempre perceber o momento que ele falasse. Erasmo está casado com Gelsa há 48 anos. Um ano a mais do que tenho. Poderia ser teu filho. Sou. Amém. É verdade. É verdade. Aleluia. 48 anos. Gelsa pega o telefone. Erasmo está aqui. Atende o telefone. Ela diz, alô. Ele fala, oi, amada. Tudo bom, Gelsa? O que houve? Ela não precisa dizer duas palavras mais. Heloísa e Telmo, mesma coisa. Porque Heloísa, porque Gelsa, 48 anos, ouve a voz do Erasmo. E o seu ouvido está educado com esse timbre, está acostumado com esta voz. Erasmo também ouviu muito a Gelsa falar no seu ouvido. Muitas coisas. Sinarinha também, muitas coisas. Falou no meu ouvido, 21 anos já ouvindo a Sinarinha. Ela me ouvindo também. Então, nós nos acostumamos no primeiro alô, na primeira voz. Eu estou aqui no, com os irmãos conversando e Erasmo está conversando e Gelsa chega e fala com minha irmã atrás. Imediatamente ele sabe que Gelsa está aqui, que falou. E eu fiquei impressionado ano passado num encontro na Argentina que eu fui, que tinham irmãos do Chile, do Uruguai, Argentina, Brasil. E eu estava lá chegando, tinham 300 pessoas num salão. E eu cheguei para um pouco atrasado porque o carro, eu fui com o Marco Reis e com o Ismael. Nós chegamos, nos perdemos, não foi, Ismael? Nos perdemos. Bom, essa é outra história. Então, chegamos no salão, as pessoas estão se abraçando, e eu fui abraçar um, abraçar outro, oi, tudo bom e tal, daqui a pouco alguém bate nas minhas costas aqui, eu virei uma irmã, e ela vira assim, você é Mário? Eu falei, sou. Ela disse, eu ouvi uma fita tua 50 vezes. Nem eu ouvi tanto fita assim, 50 vezes. E ela, em meio àquela turma de 300 que estavam falando, ela escutou a minha voz. Por ter ouvido muitas vezes, ela se acostumou, ela nunca tinha me visto. Ela bateu pelo timbre da voz, pelo som da minha voz, por discernir a minha voz, por perceber, por conhecer, você é o Mário. E a partir dali eu comecei a pensar nisso, Senhor, eu quero discernir tua voz em meio a uma multidão de vozes. Se eu estiver num lugar que está agitado e que tenha muita gente falando, eu possa, no momento que tu falar, eu digo, opa, o Senhor falou. O Senhor falou. Eu ouvi. Porque eu conheço a tua voz. Mas para isto, precisa gastar tempo ouvindo o Senhor. Precisa gastar tempo na presença do Senhor para ouvir. Não para falar, sem ansiedade, sem pressa, para que o Senhor possa se manifestar em profundidade e plenitude. Amém? Eu fui descobrindo mais uma coisa. Comecei a pensar, meditar e descobri que a oração, num certo tempo, ela se tornou para mim uma atividade, alguma coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que cumprir. Então tem aquela hora que eu tenho que orar, eu tenho que relacionar com Deus, então eu marco um horário, eu vou para aquele tempo, eu estabeleço um momento e eu quero confessar algo para vocês. Em 29 anos, todas as vezes, e vou contar quantas eu fiz, todas as vezes que eu marquei um horário para orar, meu amado, eu quebrei. A partir de hoje eu vou orar todos os dias das 6 às 7 da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7. Não, 6 às 7 não é um bom horário. Das 11 ao meio-dia é o melhor horário. Vou orar das 11 ao meio-dia, a partir de agora, das 11 ao meio-dia. 1, 2, 3, 4... Não. Das 2 às 3. Das 2 às 3 horas é um bom horário. Não. Das 7 às 8. É um período entre uma atividade... Né? 7 às 8. Não, das 11 à meia-noite. Não tem jeito. Das 11 à meia-noite vai funcionar. Não tem como ser interrompido. Das 11 à meia-noite, não, vai funcionar. 1, 2, 3. Esses foram uns 35 dias, mais ou menos. Aí o Senhor me levou para a Escritura. Eu fui ver meu modelo. E quando eu olhei para o meu modelo, eu descobri que ele nunca marcou horário para orar. Jesus nunca disse, eu vou orar todos os dias de tal a tal hora. Porque era impossível para ele, devido às atividades, ele não podia marcar um horário. Então o que ele fazia, eu comecei a observar, então Jesus não marcava a hora, pô, então eu estou fora do padrão, eu não posso marcar mais horário. Começou a aliviar minha consciência. Aquele peso começou a sair, aquele desespero de não conseguir cumprir aquele horário. Aí começa a sair, então agora Jesus não marcava a hora. Mas havia uma coisa nele, que é o mais importante. Ele não tinha uma hora marcada, mas ele passava o dia todo esperando aquela hora. Era muito diferente. Porque orar para Jesus não era trabalho. Orar para Jesus era desfrutar de um relacionamento. Orar para Jesus era o tempo de descanso. Oração para ele era descanso e fortalecimento. Era desfrutar do Pai. Era o horário que ele parava de ser puxado e sugado. Era o horário que ele despedia a multidão, que ele colocava os discípulos no barco e ele se jogava nos braços do Pai. Ele ia desfrutar, era a hora que o Pai o ninava. Era a hora que o Pai o animava, era a hora que o Pai o fortalecia, era a hora que o Pai lhe instruía. Orar não pode ser um trabalho, uma tarefa. Oração, para nós, tem que ser um momento que desfrutamos de um relacionamento rico e precioso com o nosso Pai. Não marco mais horário. 6 às 7, 8 às 10, 12 às 2, não. Passei a ficar o dia todo na expectativa de ter o meu horário. Não está tocando o telefone? Estou em comunhão. Não estou em uma atividade? Comunhão. Eu não estou fazendo alguma coisa, não tem ninguém por perto, não tem algo. Desfrutar de um relacionamento. Descansar. Ouvir o Pai, gastar tempo na presença dEle, permanecer com Ele, estar ali, desfrutando desse relacionamento. Então fui quebrando os meus paradigmas, não? De hora marcada, de tempo específico, esse sempre tem que ser o tempo. E passei a desfrutar desse relacionamento e não ser algo pesado. Eu não lembrava... Agora vocês me ajudem, levanta a mão aí depois que eu fizer a pergunta, quem já fez isto? Passa um dia todo trabalhando. Levanta às 6 da manhã, pega o carro, toma um café, pega o carro, vai para o trabalho. Passa o dia trabalhando, volta tardinha para casa, cansado. Um dia, como fez esses dias aí, de 33 graus. Para nós os gaúchos, não, 33 graus não é fácil. Os baianos, gente, tá mais acostumado. Aí você chega cansado e você vira para a esposa, dá um beijo amoroso na esposa, um abraço nos filhos e diz, meu bem, não me passa telefone nada porque eu vou orar. Levanta a mãozinha santa. Por quê? Eu me perguntei, por quê? Porque quando estamos cansados, nós queremos fazer o que nos dá prazer. Nós vamos atrás daquilo que nos dá prazer. Aí um toma aquele banho maravilhoso, põe o bermudão, chinelinho, preciso relaxar, meu amor, foi um dia terrível hoje, deixa eu dar uma olhadinha num programa aqui. Porque isso vai te relaxar, isso vai te dar prazer. Eu entrei em desespero quando eu percebi. Eu também. Porque a oração se tornou um trabalho. E orar, amados, não é trabalho. É desfrutar de um relacionamento. É onde nós fortalecemos de novo. É onde renovamos nossas forças. É ali onde nós nos deleitamos. É ali que está o nosso prazer. Porque ali está o nosso amado Senhor. Amém? Eu fui buscando compreender, já termino, compreender algumas coisas com respeito a isto, e o Senhor foi me levando a perceber que tem certas coisas que eu consigo manter firme. Tem certos momentos que você consegue se desvencilhar de tudo. Agora eu não tenho conseguido me desvencilhar mais pelo meu time. Estou gostando muito, não tem muito interesse. Meu time não está muito bem, eu estou muito espiritual agora. Não sei como andam os colorados. Os gremistas eu sei que estão muito espirituais, porque agora não tem muito para falar, então há um quebrantamento, estão tão quebrantados os gremistas, tão amorosos. Mas tem momentos que você consegue se desvencilhar de tudo e não permitir que nada te interrompa. E é um milagre que acontece comigo. Sempre que o Brasil joga, eu não sei o que acontece. Eu consigo ficar com 2 horas livre. Eu não sei se acontece com outros aqui. Mas eu consigo ficar as 2 horas livre. Não tem compromisso, não tem nada. Dá para assistir o jogo todinho. E às vezes eu estou tendo comunhão com Deus e não me permito esta disposição na presença do Senhor, de gastar um tempo maior. Então eu disse, Senhor, se eu não conseguir ficar um tempo tão grande quanto eu fico assistindo um jogo, ininterrupto na tua presença, eu não quero mais assistir jogo. Enquanto eu não puder ter esse prazer contigo, que é muito maior, infinitamente mais, do que um jogo de futebol. E eu comecei a perguntar para o Senhor o que eu poderia aprender mais sobre isso. E quero encerrar falando o que aprendi com uma preciosa irmã. Uma irmã que está registrada na Escritura. 4 ações dessa irmã que mostram uma atitude de coração para com o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Isso era só a introdução, agora nós vamos para o... Mas eu falei que vou terminar logo. A introdução era maior do que... Marta e Maria, versículo 38 a 42. Porque o Senhor me trouxe para esse texto, eu comecei a meditar, e aqui tem um relato de um fato com 2 irmãs, que acontece, vamos ler, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aqui o Senhor me mostrou quatro ações que nos tiram e nos impedem de ouvi-lo. A primeira é agitar-se de um lado para outro. Estar com o espírito inquieto, agitado, você perde de ouvir. Você estar muito ocupado com muitos serviços te impede de ouvir. Você ficar inquieto te impede de ouvir, e ficar preocupado te impede de ouvir. Porque aqui a cena é a seguinte: nada mais, nada menos, o ilustre convidado na casa delas era só Jesus. Era o Senhor que estava na casa delas. E Maria, quando percebeu quem era que estava na sua casa, ela esqueceu completamente de tudo e de todos. Para ela, naquele momento, Otto, não tinha nada mais importante do que ouvi-lo. Jesus começa a falar, Maria disse, é aqui que eu vou ficar. E se senta aos pés dele e fica. Enquanto ele está falando, ela está ali. A Marta está falando, Jesus na sua casa está falando, mas ela está agitada, ela está ocupada, ela está inquieta, ela está preocupada com uma série de coisas. E toma a atitude que muitos tomam quando chegam na presença do Senhor. Ela chega já interrompendo. Ele estava falando, ela já chega interrompendo o que ele está dizendo. E chega falando, e além de falar, chega reclamando, e além de reclamar, dar ordens para o Senhor. Só isso ela fez. Não quero aqui condenar Marta. Tadinha da Martinha. Afinal de contas, eu me identifico muito mais com ela do que com a Maria. Mas esta é a situação. Esta é a situação. E muitas pessoas chegam diante de Deus para falar, reclamar, colocar situações e tal, e às vezes até dizer, Senhor, manda fazer isso, manda aquilo, instruindo o Senhor. E alguns agora tomaram a liberdade de dar ordens para o Senhor, de reivindicar. Eu não aceito. Não, eu, meu Deus, quem é o Senhor de quem? Quem é o Senhor de quem? Jesus estava falando, Maria disse, não tem mais nada para eu fazer agora. Não existe nada mais importante do que ouvi-lo. Não tem uma tarefa, não tem um serviço, não tem uma ocupação que seja mais importante do que ouvir meu Senhor. Ele está falando. Eu quero ficar aqui. Se vai ter almoço para a turma depois, se vai ter, depois a gente, quando ele calar, quando ele parar de falar, eu resolvo isso. Então aqui eu aprendi a primeira ação com esta mulher: sentar para ouvir ao Senhor. Eu disse, Senhor, tem mais alguma coisa sobre esta mulher na Bíblia? Tem, João 11. E os irmãos conhecem o capítulo 11 de João, que é a ressurreição de Lázaro. E a maioria a gente fala sobre a ressurreição, quando cita esse capítulo, é a manifestação de poder, é o feito tremendo de Deus, é uma explosão do poder de Deus ali, é tremendo o que acontece. Mas me chamou a atenção essa mulher, eu comecei a olhar se esta mulher estava nesta cena. E a cena é a seguinte: mandam a notícia para Jesus de que Lázaro está enfermo, muito mal, e pedem para ele vir para orar por ele. E Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte. Os discípulos todos ouviram, e Lázaro morre. Eu teria tido uma síncope do miocárdio. Jesus errou. Até agora ele não tinha errado, ele errou. Ele disse que não era para a morte, ele morreu. Imagina o Tomé nessa situação. O que houve aqui? Se não era para a morte, chegou a notícia que o cara morreu. Mas Jesus continua sem estar abalado. A intimidade que ele tinha com o Pai, ele sabia o que tinha para acontecer e fazer. 4 dias depois ele aparece lá, que já foi enterrado. Aonde está Marta e Maria? Marta e Maria estão em casa, como todos que perdem um irmão querido, amado, que era o provedor, que estava lá, cuidava delas. Elas estão as duas chorando a morte do irmão. Tristes, muito tristes. Sendo consoladas por uma série de pessoas em volta, cuidando, e de repente chega uma notícia. O mestre está aí. Quem sai correndo? Marta. Xum! Marta sai que nem uma flecha e já chega o quê? Falando. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Faz uma declaração. Se tu estiveres, já chega falando. Aí Jesus toma uma inspiração dos céus, diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Ela diz: eu sei que no último dia. Interrompe de novo o Senhor. Ela sabe tudo. Eu sei que no último dia tu há de... Eu não estou falando do último dia. Agora. Interrompe de novo e fala. O Senhor encerra o diálogo com Marta. Provavelmente é Marta que volta. Maria tinha escutado que Jesus tinha chegado? Sim ou não? Sim, estavam as duas juntas. Mas ela não sai, ela está ali. Provavelmente volta Marta e ele deve ter dito, não está no dia, mas deve ter dito para Marta: chama tua irmã aqui. E ela chega lá e diz: o Senhor te chama. Então Maria levanta. E aqui eu aprendi a segunda ação com esta mulher. Só se move quando o Senhor manda. Só se move quando o Senhor manda. Ela levanta, vai ao encontro de Jesus. E nesta caminhada eu aprendi a terceira ação desta mulher. Está triste, perdeu o irmão, uma situação drástica, está profundamente entristecido seu coração, e ela chega de uma forma diferente do que Marta. A palavra diz que quando ela chega, ela se prostra. E aqui eu aprendi a terceira ação com esta mulher. Não importa a situação que eu estou, ele é digno de ser adorado. Não importa o sentimento que eu estou, o momento que eu estou, ele é digno de ser adorado. E aí ela fala a mesma coisa que a sua irmã. Mas olha as ações. Ela diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que a palavra diz que acontece com Jesus? Jesus não declara: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não precisa proclamar nada para ela. Jesus não proclama algo para a sua fé. Jesus não declara nada para ela. A palavra diz que ele é agitado. Quando ouve a voz de Maria, seu espírito se agita. E ele vira e diz: onde está teu irmão? Ela diz: ele já é morto há 4 dias. Diz: a voz de Maria, quando o Senhor ouve e vê seu coração, ela move a mão do Senhor. E o Senhor se move, diz que chora, sente sua dor, se identifica, chora. Bom, você sabe o resto da história. Primeira ação que eu aprendi com essa mulher: ouvir. Segunda, obedecer. Terceira, adorar. E eu digo: tem mais alguma coisa sobre esta mulher na Bíblia, Senhor? Capítulo 12. Capítulo 12, ali você tem uma outra cena. Lázaro foi ressurreto. Tem um monte de gente pendurada na janela, na porta, em cima no telhado, querendo ver Lázaro, em quem se operou o milagre. Ele está sentado à mesa com Jesus. Marta está fazendo o quê? Servindo, procurando uma coisa e outra. Maria está onde? Eu digo, cadê Maria, Senhor? Onde é que anda a Maria? Eu quero ver Maria nessa cena. Onde está Maria? A palavra fala que Maria pegou o quê? Um bálsamo. E ela vem para derramar no... Está nem aí para a multidão, está nem aí para o irmão que foi ressurreto. Quem está ali é Jesus. Tem nada mais importante. E aqui eu aprendi a quarta ação: servir o Senhor. Não as pessoas, mas Ele diretamente. E aprendi com ela a atitude do seu coração. Essas quatro ações me mostraram a atitude do coração da Maria. Ela estava ali para atender as necessidades de Jesus. Ele precisava ser ouvido, ela estava ali para ouvir. Ele precisa ser obedecido, ela está ali para obedecer. Ele precisa ser adorado, ela está ali para adorar. Ele precisa ser servido, ela está ali para servir. Ela não coloca a sua necessidade antes da dele. Ela não age e não procura ele em cima da sua necessidade. Primeiro ela supre a necessidade dele. Ele está falando? Eu quero ouvir. Não importa mais nada. Ele tem que ser ouvido. Eu estou aqui para ouvir. Ele tem que ser obedecido, não é isto? O Senhor não quer obediência? Eu estou aqui para obedecer. Ele antes. Das minhas necessidades, da minha vontade, do que eu quero ou deixo de querer, Ele primeiro, Senhor. Então passei a aprender a chegar na presença do Senhor, não para pedir, mas dizer, o que queres, Senhor? Qual a tua necessidade? Agora, o que precisas? Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te adorar, estou aqui para te obedecer, estou aqui para te ouvir. Então aqui eu aprendi estas quatro ações que me mostraram esta atitude de coração, as necessidades dele antes das minhas. Os propósitos dele antes de qualquer outro. A minha ação é para Ele. Ele antes de tudo. E para não bater muito em Marta, achar que Marta não tem... Marta tem seu valor, sim. Algumas coisas são necessárias serem feitas, mas lembra que o Senhor falou, pouca coisa é necessária. Ou mesmo uma só. E ele diz assim, Maria escolheu a boa parte. Isso tudo que eu estou falando, amados, é uma questão de escolha. Você pode escolher a boa parte. E sabe o que o Senhor diz, Valmor? Que isto, se tu escolhe, não vai te ser tirado. E a boa parte é estar aos pés dele. A boa parte é obedecer a ele. A boa parte é adorar a Ele. A boa parte é servir a Ele. Amém? Que o Senhor nos dê graça para que essa palavra que eu digo não é 100% em minha vida, mas eu estou atrás de viver 100% esta verdade. Amém? Que o Senhor abençoe e obrigado, amados, pelo carinho.